Senhor presidente, senadores e senadoras, eu venho à tribuna para falar de um tema que o Brasil e o mundo, no dia de hoje, lembra, eu diria com tristeza, que é o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. Hoje, 21 de março, mais uma vez, nós temos que lembrar a importância da luta permanente no combate a todo tipo de preconceito. E veja bem, senhor presidente, que hoje também é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Veja bem, senhor presidente, que hoje também é o Dia Mundial da Poesia. E aí, senhor presidente, eu entendo que esse tema, ele acaba interagindo um com o outro. Porque o poeta é o inimigo da discriminação. O poeta é um defensor daqueles que têm a síndrome de Down. O poeta, com certeza, senhor presidente, ele faz da sua vida e a forma de escrever e de falar, de numa construção romanceada, buscando somente o bem. Por isso que eu digo às vezes, senhor presidente, que há quem diga, e eu repito, que Deus fala pelo coração dos poetas, pela pena dos poetas, pelas suas poesias rolam lágrimas, risos, pela alma vagante noturna dos aflitos, pelo cruzar de palavras, estrofes, nos sonetos, nas licenças poéticas, que mesmo sem rima pintam a existência do homem, sua realidade, sua caminhada, enfim, o seu andar. Poesia lembra a primavera, poesia lembra o meio ambiente, lembra a flor, uma flor de corticeira, uma flor de água-pé, uma flor de laranjeira, uma vitória régia, acácia menina, parede de florais, mulher, querência, por que não dizer menina-flor? Poesia, poema, aurora febril, que todas as manhãs, como pássaros, voam em direção à cancela dos olhos pedindo passagem para o novo dia. Um novo dia de paz, um novo dia sem preconceito, um novo dia em que a gente respeite as pessoas com deficiência. Poesia que faz sonhar, cantar, amar, que faz da amizade uma escolha, que faz ter sede de vida e acreditar num país em que as crianças, os idosos, façam parte das rimas, da alegria e da felicidade. A poesia está presente em tudo. Por que não lembrar aqui do navio negreiro, de Castro Alves na sua luta, via sua pena e a sua criação, contra os preconceitos? Enfim, a poesia está presente em tudo. É só termos disposição para olharmos ao nosso redor, para nos encontrarmos com o nosso eu, nem que seja por um minuto. Senador Vicente Claudino. Esta é a história. Por exemplo, repito aqui, o poeta dos escravos, Castro Alves, recitava seus versos para gritar o sofrimento dos cativos, dos negros, para gritar liberdade, liberdade, liberdade. Quem são os cativos de hoje? Onde hoje estão os navios negreiros de Castro Alves? Onde está a verdadeira liberdade tão falada, desfraudada em bandeiras por todos nós? Creio que todos sabem que o direito à não discriminação integra os direitos humanos e os direitos fundamentais, ou seja, a distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência, origem nacional ou étnica, que tenha por objetivo ou efeito anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em condições de igualdade. Enfim, direitos humanos, liberdades fundamentais nas esferas política, econômica e social, cultural ou qualquer outra esfera da vida pública, fere diretamente os direitos humanos, os direitos fundamentais. Não discriminar. Parece uma coisa tão simples de se fazer. Muitos dizem e batem no peito: não, eu não sou preconceituoso, eu não discrimino ninguém. Será que é assim mesmo? Os dados e as estatísticas aqui no Legislativo, no Executivo, no Judiciário, nas Forças Armadas, na área privada, nas universidades, nos presídios, mostram que não é bem assim. Muitas vezes, quando a gente vai olhar bem no fundo, há um ranço enraizado e ele aparece. Pode ser através de um olhar de desdém, pode ser através de um sinal que se faz para outra pessoa quando se quer fazer referência a alguém, ferindo a ele ou tentando ferir a ele, porque a mim ninguém fere. Eu sou negro, com muito orgulho, sim senhor. Como eu acho que quem é branco tem que dizer, sou branco, sim senhor. Quem é índio tem que dizer, sou índio, sim senhor, e qual é o problema? Quem é cigano tem que dizer, sou cigano, sim senhor, e qual é o problema? Mas enfim, pode ser por meio de uma palavra ou expressão, abro aspas, inocente, como denegrir. Muitas vezes pessoas sem sentir usam o termo denegrir. Essa palavra é usada com referência a alguém que teve sua imagem desacreditada. Tem uma conotação preconceituosa, basta ver o que diz o dicionário. Denegrir, tornar negro, enegrecer, escurecer. Senhor presidente, nos dias de hoje, senador Claudino, a discriminação adota muitas faces e caminha desses grupos radicais neonazistas até atitudes que ferem a nossa Constituição. Enfim, a discriminação pode ser muito explícita, mas também pode ser velada. De qualquer modo, é discriminação. A situação dos negros no Brasil estampa a discriminação. Os negros são os mais pobres, os menos escolarizados, recebem os menores salários quando empregados, e constituem a maioria esmagadora dos trabalhadores lançados na informalidade, na linha do salário mínimo ou no desemprego. A discriminação racial e intolerâncias correlatas continua a ser um dos maiores problemas dos direitos humanos do mundo, e não só no Brasil, do mundo. Eu sei, essas coisas já foram faladas aqui, basta ver o tempo que o Estatuto da Igualdade Racial de nossa autoria levou para ser aprovado, quase 20 anos de debate para aprová-lo, e até hoje não foi regulamentado. Aliás, o Estatuto da Igualdade Racial foi pensado e elaborado a partir da triste constatação que o mundo ainda precisa estipular direitos aos discriminados a fim de que eles sejam respeitados e possam viver e envelhecer com dignidade. O Estatuto foi pensado logo no seu início. Ele incluía sistema de cotas, ele incluía o fim de que fossem corrigidas as desigualdades raciais que marcam a realidade brasileira e que têm origem nos menores níveis de educação dos negros. Não foi aceito. Ele falava num percentual de cotas nos partidos políticos. Não foi aceito. Ele falava num percentual de cotas no serviço público. Não foi aceito. Ele falava num percentual de cota nas escolas técnicas. Não foi aceito. O Brasil é um país multicultural, racial, claro que é, mas o retrato dessa bonita aquarela não está estampado nas universidades e também não está estampado no mercado de trabalho, principalmente no primeiro escalão. Dados do IPEA, largamente apresentados aqui em diversas ocasiões, atestam a diferença dos indicadores sociais que atingem e muito o povo negro. E mesmo assim, o sistema do Estatuto, onde ele fortalecia a política de oportunidades iguais, foi rechaçado. Bem, senhor presidente, é fato que a luta é árdua, mas nós não estamos cansados e vamos fazer ainda, como eu diria, o bom combate. senhor presidente. O estatuto, embora não tenha sido ideal, sua transformação em 20 de julho de 2010, na Lei 12.288, sancionado pelo presidente Lula, que Deus, e com a fé dos homens e mulheres aqui da Terra, a gente transfira a ele muita energia para que ele se recupere do câncer que está acometido na garganta e volte rapidamente à atividade da vida política e pública que ele tanto gosta e faz com tanta competência. Vale destacar que esse ano teremos a primeira eleição municipal sobre a vigência do Estatuto. Cumprimento aqui a CEPIR e a ministra, que quando a CEPIR completa 9 anos, que é no dia de hoje, está realizando um debate, um seminário sobre o tema eleições municipais. Nesse seminário, ela reúne dirigentes de partidos políticos, liderança do movimento social e representante de instituições públicas. A CEPIR pondera que, a partir dos municípios, o Brasil poderá assegurar ações que tornem efetivas as políticas e garantias definidas no Estatuto, em especial o princípio das ações afirmativas. O Estatuto de Igualdade Racial é, sem dúvida, um instrumento importantíssimo construído por esse Congresso, que eu tive a alegria de ser o autor, como fui o autor do Estatuto do Idoso e da Pessoa com Deficiência. Mas temos que trabalhar, porque ele tem que ser regulamentado. Até hoje ainda não foi. A luta contra a discriminação, sob todas as formas, é muito difícil e exige muita disposição para que se faça efetivamente essas mudanças. Ontem eu falei sobre a questão da violência que tem afetado os mais variados segmentos da nossa sociedade, em especial os pobres e os discriminados. São moradores de rua sendo assassinados, só em Brasília, em 2 semanas, 4. São aqueles que têm a sua orientação sexual questionada, aí são humilhados, espancados e também assassinados. São chutados, são esmurrados e são ofendidos com palavras que aqui não vou repetir. Tudo isso acontece no Brasil, mas também não é diferente no resto do mundo. Vocês devem ter ouvido e falado sobre um casal que estava namorando numa praça em São Paulo e foi abordado por 2 jovens, um de 23 e outro de 17 anos. Natália e Ivan acostumavam namorar ali na praça. De mãos dadas, conversavam, namoravam. Mas no sábado foram surpreendidos por 2 malucos agressores que, segundo o casal, começaram a agredi-lo sem nenhum motivo. Ivan contou: disseram que iam me matar. Eles falavam: agora nós vamos te matar, seu negro. E por aí desfilaram inúmeras agressões. Pisavam na minha cabeça e falavam: agora você vai morrer. Não estou repetindo aqui palavras que eles disseram. Pensa em um homem humilhado, xingado, me chutaram, pisaram na minha cabeça, fingi que estava desmaiado, enfim, me fingi de morto. E eles continuaram batendo. Senhor presidente, o casal só se salvou porque Natália conseguiu escapar, chamou a polícia, que chegou a tempo. Câmaras da prefeitura registraram esse crime hediondo, bárbaro, feito contra esses 2 jovens que, felizmente, não morreram. Eu me pergunto, que tipo de gente é essa que tem tanto ódio dentro de si? Gente que consegue dar conta de um ato de tamanha covardia. Isso é covarde. Não vou aqui usar um outro termo, porque eu estaria me nivelando a termo que eles usaram aqui. Mas, no mínimo, eu chamaria eles de covarde, para não usar outra expressão. É terrível a forma como algumas pessoas ainda agem. Batem, esmurram, humilham, desqualificam, matam, e a razão de tudo é simplesmente a cor da pele da outra pessoa. Onde é que vai parar a consciência humana? Nós falamos tanto em direitos humanos. Onde é que foi parar a fé em Deus, a fé na bondade humana ou a fé no universo? Afinal, que diferença faz ter a pele negra, branca, amarela ou mais vermelha ou bronzeada? Não consigo entender que diferença faz a cor da pele. Eu pergunto, por que a pele dos negros incomoda tanto a ponto de sermos, como esse foi o caso, espancados cruelmente até a morte? É uma crueldade. Essa é a discriminação explícita. Mas só para lembrar, como eu disse no início, a discriminação tem diversas faces. Assim, mais uma vez eu pergunto, por que a cor de um homem interfere no valor do seu salário? Por que a pobreza tem cor, senhor presidente? Esse meu pronunciamento não deixa de ser um lamento. E mostra aqui, claro, a minha indignação, que faz, de novo, eu lembrar do poeta Castro Alves e os navios negreiros, já que hoje é o Dia Mundial da Poesia. Mas é um grito que, somado a outros gritos, hão de ressoar para que a gente possa despertar a consciência humana. Eu falo na consciência justamente porque ela é a mola propulsora através da qual as mudanças podem ser praticadas. Nenhum ser humano pode avaliar profundamente os seus preconceitos, seus medos, suas intolerâncias, seus rancores, sem consultar a raiz de ser, ou ser, a sua consciência, a sua alma, o seu coração. Se você que está assistindo nesse momento, essa minha fala, tem ainda algum tipo de preconceito, olhe para a sua alma, olhe para o seu coração. Eu tenho certeza que a sua alma não é preconceituosa. Eu sei que o seu coração não é preconceituoso. Você sabe que o universo não é contribuoso. Se o universo não é preconceituoso, Deus com certeza não é preconceituoso. Você sabe disso. Então por que que alguém pode ser tão imbecil ao ponto de ser preconceituoso? Senhor presidente, e no coletivo não é diferente. Porque uma sociedade melhor, uma nação como um todo, não pode deixar de se perguntar constantemente o que que é isso? E se a resposta não for positiva, a nação como um todo deve trabalhar na consciência coletiva e a gente tem que fazer as grandes mudanças necessárias. Senhor presidente, hoje é 21 de março. Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. E, por coincidência, é o Dia também Internacional dos Poetas. Os poetas que dão a sua vida para que, de forma, como dizia no início, na Dona Inácio Arruda, de forma romanceada, fazer o bem. Fazer o bem não interessando a quem. É um excelente dia para refletirmos a importância da poesia, a importância da música, a importância das canções, a importância da liberdade, da democracia e de políticas de igualdade. Senhor presidente, eu quero também deixar registrado nos anais da casa, se me permitir, que hoje foi lançado em São Paulo, por parte do Dr. Hélio Silva Júnior, que eu conheço muito bem, o Hélio Silva Júnior, o Observatório para criar o banco de dados sobre os negros. Ele quer, com esse observatório, ter algo semelhante que existe na ONU, para que a gente saiba com clareza qual a situação dos negros no Brasil. A ONU já faz isso com muita competência. Então, eu quero deixar registrado essa brilhante iniciativa do Dr. Hélio Silva Júnior, diretor acadêmico da Faculdade dos Palmares, que disse que o objetivo é usar esse banco de dados para lançar relatórios periódicos sobre a situação da população negra no Brasil. Foi lançado, então, nessa quarta, em São Paulo, o Observatório da População Negra, cujo objetivo é reunir informações e pesquisas para criar o primeiro banco de dados nacional sobre a participação dessa comunidade no mercado de trabalho e na área acadêmica, enfim, no campo político, social e econômico. O lançamento marca a importância do Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. Senhor presidente, quero ainda, se Vossa Excelência me permitir, para encerrar, mas que eu registre a iniciativa do governo do Rio Grande do Sul, onde o governador Tarso Genro assinou do dia de ontem, 20, a manutenção da política de cotas raciais em concursos públicos. A cerimônia de homologação ocorreu no galpão crioulo do Palácio Piratini. A PGE ainda diz, o parecer é vinculativo, de caráter normativo e serve para orientar as políticas pela constitucionalidade e pela legalidade da implantação do sistema de cotas no serviço público. Meus cumprimentos ao governador Tarso Genro e ao vice Beto Gril. e também aos secretários, aos procuradores, a toda a equipe do governador. Por fim, senhor presidente, eu não poderia deixar de passar, de registrar também, que hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Down, como foi aqui falado por inúmeros senadores. No passado, senhor presidente, as pessoas com síndrome de Down tinham uma expectativa de vida reduzida. Em geral, não ultrapassava a adolescência. Hoje, entretanto, essa expectativa ultrapassa aos 60 anos. As pessoas com síndrome de Down podem ter um excelente desenvolvimento, conseguindo evoluir nos estudos e trabalhar até com desenvoltura. A AVAP, Associação para a Valorização das Pessoas com Deficiência do Estado de São Paulo, qualifica pessoas com síndrome de Down e outras deficiências por meio de cursos e oficinas de trabalho que são simuladas situações de trabalho em empresa e eles estão indo muito, muito bem. O ganho da autoestima das pessoas com síndrome participante desse programa é incontestável, conforme elas próprias relatam. Elas afirmam que há, inclusive, uma melhora dentro das casas das pessoas. Empresários que contratam pessoas com deficiência intelectual também reconhecem as aptidões desses empregados, principalmente no que diz respeito à disciplina e à dedicação. Ainda há um longo caminho a percorrer. Ainda existem ideias preconceituosas, preconcebidas, como eu dizia antes, que associam a pessoa com deficiência à incapacidade. É um grande engano. Repito, eu tenho dois cegos no meu gabinete e eles dão aula para muitos que não são cegos. Mas, infelizmente, várias empresas, mas felizmente, várias empresas já começaram a contratar pessoas com deficiência e dando um espaço significativo para as pessoas com síndrome de Down. Que bom, que bom. Eu, recentemente, estive na Confederação Nacional dos Bancos e eles me apresentaram um programa onde estão contratando 10 mil pessoas com deficiência, mas primeiro contratam e depois dão a formação. É um exemplo a ser seguido por outros empresários. Sou presente ainda, segundo Flávio Gonzalez, gerente do processo de inclusão da FAB, é preciso um trabalho de educação dos empresários, da população e das pessoas, para que entendam a importância da inclusão das pessoas com deficiência. Sou presidente, eu não posso terminar sem mais uma vez destacar o grande evento que tivemos aqui no Senado, no Salão Negro, em que foi festejado a homenagem ao Dia Internacional da Síndrome de Down. Fui convidado a participar, não estive, mas já falei hoje à tarde no plenário, falei também aqui, porque eu estava votando nas comissões, senhor presidente. Foi um evento que foi organizado principalmente a partir da presidência do Senado, a que eu cumprimento o senador José Sarney, cumprimento que teve presente a ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, o senador Lindenberg Farias, que foi um dos grandes articuladores, como também o deputado Romero Jucá e o deputado federal Romário. O senador Lindenberg lembrou naquele momento que esse caminho que construiu o Dia Internacional para os portadores da Síndrome de Down é uma conquista do povo brasileiro junto à ONU. Essa foi uma grande atividade que, além de artistas, representantes de TV, estiveram aqui também familiares, doutores, médicos, cientistas que atuam nessa área. Termino dizendo, senhor presidente, que eu entendo que nós estamos avançando. Foi muito importante hoje também o lançamento do portal Movimento Down, que pretende ser a referência para todos aqueles que buscam informação, orientação e um espaço de discussão sobre esta alteração genética. Enfim, viva os poetas, viva a luta permanente contra todo tipo de preconceito, um viva as pessoas portadoras da síndrome de Down e um viva a todos aqueles que lutam contra o preconceito, seja contra negro, branco, índio, cigano, mulheres, enfim, viva a liberdade, viva políticas de oportunidades iguais para todos. Obrigado, presidente.